voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 23 de novembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia: combate à pobreza durante a pandemia.
Programas sociais do governo evitaram que mais de 8 milhões de brasileiros entrassem em situação de pobreza. Daniele Popov.
O estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que a pobreza está no menor patamar da história.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Presidente Jair Bolsonaro vai ao Amapá e anuncia que moradores do estado vão ter isenção na conta de luz por um mês.
E sistema de energia elétrica local chega a 90% de sua capacidade após ações do governo. Luana Karen.
O fôlego para o estado do Amapá veio com a entrada em funcionamento de duas usinas termoelétricas.
E em encontro com líderes das 20 maiores economias do mundo, presidente Bolsonaro destaca potencial agrícola do Brasil.
E afirma que país alia a conservação ambiental e desenvolvimento econômico.
Essa verdadeira revolução agrícola do Brasil foi realizada utilizando apenas 8% de nossas terras para a agricultura e 19% para a pecuária.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Os programas sociais do governo ajudaram a manter mais de 8 milhões de brasileiros fora da situação de pobreza.
O dado é de um estudo da Fundação Getúlio Vargas.
Segundo a análise, o auxílio emergencial, o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada evitaram um aumento de 4 pontos percentuais na taxa de pobreza do país durante a pandemia.
O estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que a pobreza está no menor patamar da história. A pesquisa conclui que programas sociais do governo federal evitaram o aumento da pobreza, mesmo diante da pandemia. Pela análise, quase 30 milhões de pessoas estariam em situação de pobreza se não existissem programas como o Auxílio Emergencial, o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada, BPC, que pagam salário mínimo por mês a pessoas com deficiência e idosos em situação de vulnerabilidade. Foi com o auxílio emergencial que a família da agricultora Adeilma Alves, de São José do Egito, em Pernambuco, conseguiu comprar alimentos e manter as contas em dia.
Tem que comprar comida para estocar em casa, para não ficar saindo por causa dessa pandemia, né? Não deixar faltar. Vem numa hora boa, né?
Os programas sociais do governo federal evitaram que a pobreza no país subisse 4 pontos percentuais durante a pandemia. Sem eles, a taxa de população pobre, que foi de 10% em setembro deste ano, teria chegado a 14%. Só o auxílio emergencial pagou 250 bilhões de reais, segundo o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.
Até o final do ano, mais 70 bilhões estarão irrigando a economia e a condição de vida dessas famílias. Combatemos a pobreza, demos condição do alimento chegar, do medicamento, do abrigo. Muitas pessoas também conseguiram comprar equipamentos, utensílios para construir uma nova possibilidade de manter as suas famílias quando o auxílio terminasse.
O auxílio emergencial começou a ser pago em abril. Trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais e desempregados receberam 5 parcelas de R$ 600. A prorrogação do auxílio prevê mais 4 parcelas de R$ 300. Mães que criam sozinhas os filhos recebem os valores em dobro. A cabeleireira Claudiane Maciel, de Coroatá, no Maranhão, foi uma das 68 milhões de pessoas atendidas.
O auxílio emergencial veio como um socorro, veio salvar a gente dessa questão, da preocupação de como alimentar nossos filhos, como pagar uma conta, se nós não temos a renda que a gente contava com ela a todo dia. E aí veio como um socorro o auxílio emergencial, para que você possa comprar um pão, comprar uma comida, pagar uma conta.
O estudo da Fundação Getúlio Vargas usou dados da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, a PNAD Contínua, e da PNAD Covid-19, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Reportagem, Daniele Popov.
E a Caixa pagou hoje a extensão do auxílio emergencial no valor de R$ 300 para 3 milhões de beneficiários nascidos em fevereiro.
Outras 140 mil pessoas que também nasceram em fevereiro receberam o auxílio emergencial de 600 R$ 600.
O dinheiro depositado na poupança social digital já pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem?
Já 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família, com número de inscrição social final 5, receberam a terceira parcela da extensão do auxílio.
No total, a Caixa pagou mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais.
Fazer com que mais brasileiros tenham acesso a água e esgoto tratados.
Uma das ações da equipe econômica do governo tem sido financiar projetos e concessões que melhorem o saneamento básico no país.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a falar do tema hoje.
O ministro também falou hoje sobre como tornar o comércio brasileiro mais competitivo no mundo.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou da abertura de uma conferência virtual da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIRJAN, com o tema saneamento básico. Segundo Guedes, a economia do país se recupera bem da pandemia e caminha para uma maior abertura de investimentos com expansão de crédito, inclusive para o saneamento, e maior envolvimento dos bancos públicos como a Caixa e o BNDES. Ele citou o exemplo do governo de Alagoas, que concedeu a estatal de água e esgoto para a iniciativa privada. O contrato determina que devem ser feitos investimentos de R$ 2,5 bilhões. A empresa concessionária vai ter que universalizar o abastecimento de água em 6 anos e levar a rede de esgoto a 90% da população da região metropolitana de Maceió em até 16 anos.
Exemplar. Já pegou 2 bilhões à vista e mais 2 bilhões e pouco de compromissos de investimento para geração de exatamente de água, esgoto, aproveitou o novo marco regulatório e deu um exemplo para o Brasil inteiro de como é que será o futuro.
Guedes também discursou nesta segunda-feira em um evento da Câmara do Comércio do Brasil. Ele falou sobre planos do governo para fortalecer a agroindústria, com energia e transporte mais baratos, e tornar o país mais competitivo. Também citou planos de novos acordos com países da Ásia.
No início desse século, nós exportávamos 4, 5 bilhões para a China. Nos próximos 10 anos, nossas previsões são de US$ 100 bilhões ao ano de exportação para a China. E nós vamos redescobrir agora também o caminho das Índias. Nós vamos fazer como os nossos antecedentes, né, antecessores portugueses, que estavam tentando descobrir o caminho das Índias quando descobriram o Brasil. Nós vamos fazer o caminho das Índias agora através do Oriente Médio. Um grande hub comercial no Oriente Médio, nos lançando para a Ásia e para a Índia. E nós gostaríamos de ter com a Índia a mesma relação comercial que a gente tem com a China.
O ministro Paulo Guedes disse ainda que o governo trabalha em uma pauta comum com o Congresso Nacional até o fim do ano. Nessa pauta estão projetos como a Lei de Falências e a independência do Banco Central. O objetivo é avançar também em temas como as reformas tributária e administrativa. Reportagem Glauco de Queiroz.
O sistema de energia elétrica do Amapá chegou hoje a 90% de sua capacidade.
No fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Macapá, na capital do estado, para acompanhar os trabalhos de restabelecimento da energia.
Ele visitou duas subestações e anunciou a isenção da conta de luz dos moradores do Amapá por 30 dias.
Um sufoco. A palavra é que melhor resume os dias sem energia vividos pelo taxista Vicente Cunha Filho. Nas ruas de Macapá, ele viu os acidentes se acumularem por conta dos semáforos inoperantes. Mas foi em casa que ele mais ficou preocupado.
Tenho uma filha que é especial e que depende de aparelhos, nebulizador, bombinhas para ajudar a respirar. E sem energia a noite toda, na escuridão, no calor, foi um caos.
Nas ruas da capital amapaense, todos têm uma história para contar dos dias sem luz. É o caso da dona de casa Silene Mesquita e da vendedora Maria Ronilda dos Reis.
Aí a gente não pode comprar comida, deixar congelada porque estraga, né? Nós temos pequenas economias que a gente guarda o mês todinho para colocar no congelador e quando chega nessa época e acontece um fato desse.
A gente que tem criança, essas coisas, a gente não dorme, né? A gente anda igual um zumbi por aí com sono, porque além da falta de energia, também vem a falta de água.
O fôlego para o estado do Amapá, que há 20 dias enfrenta problemas no fornecimento de energia elétrica, veio com a entrada em funcionamento de duas usinas termoelétricas. O presidente Jair Bolsonaro acionou um dos geradores na estação de Santana. Somada ao que será fornecido pela usina de Santa Rita, o estado do Amapá terá 20% da energia que precisa.
Desde quando ocorreu o sinistro e já no dia seguinte, via Ministério das Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, ele criou o gabinete de crise e veio ao estado. e as medidas começaram a ser tomadas. Podemos dizer que estamos nos aproximando dos 100%. Acredito que nos próximos dias, como nós vimos agora há pouco aqui, ao apertarmos o start de novos geradores de pequeno potencial, mas que no somatório, brevemente atingiremos então a plena suficiência.
O governo federal também anunciou uma medida provisória isentando os moradores afetados pelo apagão do pagamento da conta de energia de novembro. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, explica.
Será uma medida provisória que vai isentar todos os consumidores de Amapá por 30 dias anteriores à edição da medida. E outras medidas também foram tomadas ao longo desse tempo, como o Ministério do Desenvolvimento Regional disponibilizou 21 milhões para atender os mais carentes do estado, já no primeiro momento, na primeira semana.
A previsão é que até o final da semana que vem, a situação no estado esteja definitivamente resolvida. Em 15 dias, o grupo de crise criado pelo Ministério de Minas e Energia por conta do apagão no Amapá deve apresentar um novo plano energético para o país. De Macapá, no Amapá, Luana Karen.
Medicamentos, testes e vacinas contra a Covid-19 estiveram na pauta do encontro dos líderes das 20 maiores economias do planeta, o G20, realizado de forma virtual no fim de semana.
O presidente Jair Bolsonaro falou das medidas de combate à pandemia aqui no país e da proteção e estímulo à economia.
Ele também destacou o potencial agrícola do país e a necessidade de combinar conservação ambiental com desenvolvimento econômico.
No centro do debate do G20, a pandemia de Covid-19 e a necessidade de uma vacina rápida e eficaz. O Reino Unido destacou que em breve a vacina produzida pela Universidade de Oxford estará disponível e que será preciso trabalho para distribuição em todo o mundo. Além de uma vacina, a garantia de diagnóstico e tratamento a todos foram ideias defendidas pelos presidentes do Japão, da França e da Alemanha. A preocupação com a economia global também foi demonstrada. O presidente norte-americano Donald Trump disse que os países têm que reerguer suas economias. E o presidente Jair Bolsonaro apontou o aporte de 11 trilhões de dólares do G20 em pacotes de estímulos locais e destacou o auxílio emergencial no Brasil.
As medidas tomadas pelo nosso governo atenderam mais de 65 milhões de brasileiros com auxílio emergencial, com socorro a mais de 400 mil pequenas e médias empresas, preservamos cerca de 12 milhões de postos de trabalho. Também injetamos vultosos recursos nos estados e municípios e, dessa forma, reduzimos os índices de pobreza.
Jair Bolsonaro disse ainda que o Brasil se soma aos esforços mundiais na busca de uma vacina segura. Ele defendeu também a reforma da Organização Mundial de Comércio, OMC.
O Brasil defende avanços nos três pilares da OMC: negociações, solução de controvérsias e monitoramento e transparência.
No segundo dia do G20, o presidente Jair Bolsonaro falou que busca promover a abertura econômica com acordos comerciais com a União Europeia, países do EFTA, Coreia do Sul, Canadá e Estados Unidos. E destacou a força do Brasil na produção agrícola para garantir a segurança alimentar de vários países, isso com mais da metade do território preservado.
Ressalto que essa verdadeira revolução agrícola no Brasil foi realizada utilizando apenas 8% de nossas terras para a agricultura e 19% para a pecuária. Por isso, cerca de 66% de nosso território se encontra preservado com vegetação nativa.
O rei Salman bin Abdulaziz, governante da Arábia Saudita, que sediou o encontro por videoconferência, passou a presidência do G20 em 2021 para a Itália. Reportagem, Márcia Fernandes.
E o Ministério da Saúde se reuniu na última semana com 5 laboratórios que estão desenvolvendo vacinas contra a Covid-19.
O objetivo foi avaliar as pesquisas e assinar cartas de intenção com as empresas para a futura compra de vacinas.
A aquisição só poderá ser efetuada depois de cumpridas exigências como a aprovação pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Além disso, segundo o Ministério, é necessário avaliar itens como segurança, eficácia, capacidade de produção em escala e preço.
O Brasil já possui previsão de acesso a mais de 140 milhões de doses da vacina.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 5.445.095 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 6.087.608.
169.485 pessoas morreram de Covid-19.
Palestras, cursos, oportunidades para renegociar dívidas.
Começa a Semana Nacional de Educação Financeira.
E você vai ouvir daqui a pouco dicas para ter equilíbrio entre o que você recebe e gasta, ainda mais em tempos de coronavírus.
Você já fez as suas compras da semana de frutas, verduras e hortaliças?
Pois é, para facilitar a pesquisa de preços e economizar, o Ministério da Agricultura oferece dicas para os brasileiros.
É o programa Carrinho de Compras, com todas as informações sobre os produtos mais baratos.
É pesquisando nas gôndolas dos supermercados que o consumidor encontra os preços mais baratos. E que tal receber as dicas dos melhores preços e economizar tempo e dinheiro? É isso que faz o programa Carrinho de Compras, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O programa, lançado em janeiro, teve 10 episódios semanais e agora está de volta numa nova temporada, como explica a coordenadora geral de comunicação social do MAPA, Carolina Pimentel.
Carrinho de Compras surgiu da ideia de garantir uma alimentação de qualidade para a população. Todas essas informações prestadas pelo MAPA têm o objetivo de ajudar o consumidor na hora de fazer as suas compras na semana.
E no primeiro vídeo da nova temporada, as dicas são sobre o mamão papaya e o tomate.
Nesta semana, o preço do mamão papaya caiu. Esta delícia nutritiva que está presente na mesa de tantos brasileiros apresentou redução na maioria das ceasas analisadas. Já o preço do tomate está subindo em algumas regiões. O produto, que até meados de setembro estava ficando mais barato, voltou a registrar aumento.
O levantamento de preços é feito pelas centrais estaduais de abastecimento e a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, condensa os dados. Junto com as cotações, os consumidores ficam sabendo também sobre os motivos das variações de preços. O presidente da CEASA no Distrito Federal, Sebastião Márcio, destaca a importância desse trabalho.
Você, consumidor, tem a oportunidade de acessar os levantamentos de preços para se orientar na sua melhor compra na hora de abastecer a sua geladeira, a sua despensa.
Para o analista de sistemas Adelson Siqueira Lima, de Brasília, o programa Carrinho de Compras facilita a vida do consumidor.
Eu acho que é sempre válido qualquer tipo de orientação para o consumidor que possa auxiliar ele em economizar dinheiro.
Para acompanhar os vídeos com as dicas, basta seguir as redes sociais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Falar em educação financeira é sempre atual, mas nunca foi tão importante, né, Gabriela?
Pois é, Nazia, a pandemia do coronavírus trouxe complicações para a vida financeira de muitos brasileiros, seja porque perderam o emprego, tiveram a renda diminuída ou estão gastando mais.
Para ajudar as pessoas a se planejarem, inclusive em momentos de crise, começa hoje mais uma Semana Nacional de Educação Financeira, promovida pelo Banco Central.
São diversas atividades em todo o país ao longo desta semana, como palestras e consultorias presenciais e online.
O desenvolvedor de software, morador de Brasília, Wallace de Freitas, não costuma ficar no vermelho, mas gasta tudo o que ganha. O problema é quando aparece alguma despesa inesperada.
As coisas estão muito caras, então sobra bem menos para eventuais problemas que a gente venha a ter, né? Então, quando eles surgem, geralmente aí você acaba se endividando, né? Um remédio mais caro, alguma outra coisa assim, aí o orçamento vai embora.
Depois de ter alcançado recorde histórico em agosto, o número de famílias com dívidas ou contas em atrasos no país diminuiu nos últimos 2 meses, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Mesmo assim, os dados de outubro revelam que 66,5% das famílias possuem dívidas como empréstimo pessoal, cheque especial e prestações a pagar. E quase 12% não terão condições de honrar seus compromissos. Para que o brasileiro saiba administrar melhor o seu dinheiro, o Banco Central iniciou a 7ª Semana Nacional de Educação Financeira. O presidente do banco, Roberto Campos, fala da importância do evento, principalmente nesse momento de crise.
Em um momento em que tantas famílias ainda sofrem os efeitos decorrentes da pandemia causada pela Covid-19, mais do que nunca, é importante falar do planejamento da poupança e do uso consciente de seus recursos financeiros. A educação financeira é importante não apenas para a boa organização das finanças pessoais e a tomada da decisão bem informada por parte do cidadão, mas também para a eficiência do sistema financeiro nacional.
O Banco Central também promove mutirões de renegociação de dívidas e orientação financeira, além de desenvolver um projeto piloto levando o assunto às salas de aulas de escolas públicas aqui do Distrito Federal e de mais 5 estados. A jovem aprendiz Natália Marques está com as contas em dia. Aprendeu desde pequena com a mãe que não se pode gastar mais do que ganha. Por isso, defende que a educação financeira comece cedo.
Vejo canais de finanças, me organizo da forma como posso, tudo controlado dentro do meu orçamento. Aprendi da minha mãe desde pequena que a gente, como tinha pouco, tinha que saber organizar melhor para nunca faltar nada. Deveria estar na cartilha da escola desde pequeno.
No ano passado, foram mais de 14 mil ações, alcançando mais de 70 milhões de pessoas em todo o país. Para acompanhar a programação, é só acessar a página oficial do evento no endereço semanaenef.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
E durante a Semana de Educação Financeira, os consumidores vão ter uma oportunidade para quitar as dívidas.
Até o dia 29 é possível renegociar com os bancos pela internet, sem sair de casa.
Uma chance de deixar aquela velha dívida para trás. Até o fim desta semana é possível renegociar dívidas com bancos e financeiras pela plataforma consumidor.gov.br do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para isso, basta acessar o site, fazer um cadastro e selecionar a instituição credora. Depois, clicar no campo Problema, Renegociação, Parcelamento da Dívida e relatar a proposta. O banco tem 10 dias para responder. E neste tempo, é possível anexar documentos e tirar dúvidas. Tudo para facilitar a negociação. A ação é uma parceria da Federação Brasileira de Bancos e Governo Federal, como explica Mauri Oliva, diretor de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação da FEBRABAN.
Nessa semana, os bancos estão desenvolvendo uma série de ações, entre elas um grande mutirão de negociação de dívidas, ou seja, os principais bancos do Brasil, por meio da plataforma consumidor.gov.br, estão renegociando as dívidas dos seus clientes. Essa é uma ação dos bancos, organizada pela Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, em conjunto com a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e com os PROCONs.
A iniciativa faz parte da Semana Nacional de Educação Financeira, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do planejamento financeiro. A ideia é melhorar a relação dos consumidores com o dinheiro, reduzindo os índices de inadimplência. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em setembro, 67,2% das famílias tinham alguma dívida, como pagamento de imóvel ou cartão de crédito. Para o diretor de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Pedro Aurélio da Silva, essa renegociação pode ajudar as famílias a equilibrar as finanças, principalmente neste momento de pandemia.
A Secretaria Nacional do Consumidor entende que nesse momento difícil para muitos brasileiros, em virtude da pandemia do coronavírus, a estratégia de renegociação de dívidas poderá constituir uma excelente e muito importante iniciativa para renegociação e redução do endividamento do consumidor brasileiro.
E a educação financeira é a chave para gastar de forma consciente, como explica o planejador financeiro pessoal Leonardo Gomes.
Ela permite que as pessoas e as famílias tenham um conhecimento maior da sua situação. E nas finanças, quanto mais cedo você souber o seu panorama, a previsão das suas contas, do que vai acontecer, mais fácil se torna para você se planejar e para você se organizar financeiramente.
E lembrando que para renegociar dívidas, o site é consumidor.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Conselho Nacional de Justiça realiza encontro virtual sobre estratégias globais de combate à corrupção.
STF mantém prisão de empresário acusado de desvio de verbas da saúde no Pará e em São Paulo.
Indenização pode ser afastada quando montadora não observa regime de penalidade gradativas da Lei Ferrari.
Boa noite, eu sou Anderson Arcoverde.
E eu sou Walter Lima.
O Conselho Nacional de Justiça realizou um encontro internacional para discutir estratégias globais de combate à corrupção.
Autoridades do Brasil e de outros países discutiram a importância da aplicação da lei ao enfrentar o crime organizado. Daiane Garcês.
Na abertura do encontro, por videoconferência, o presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Fux, citou dados das Nações Unidas para destacar como a corrupção prejudica a sociedade. Por ano, o mundo perde cerca de 3 trilhões e 600 bilhões de dólares com desvios e pagamentos de suborno, dinheiro que deveria ser investido na sociedade.
Corrupção rouba da sociedade escolas, hospitais e serviços vitais.
A garantia da segurança jurídica e o combate à corrupção e ao crime organizado são dois dos 5 temas apresentados como eixos da gestão de Luiz Fux à frente do CNJ e do STF.
Supremo Tribunal Federal mantém prisão de empresário acusado de desvio de verbas da saúde no Pará e em São Paulo.
O ministro Gilmar Mendes negou o seguimento ao habeas corpus. Carlos Ribeiro.
O empresário, dono de uma distribuidora de alimentos e medicamentos, é acusado de firmar contratos superfaturados ou não executados com organizações sociais de saúde. Ele está preso preventivamente em São Paulo. No Supremo, os advogados alegaram constrangimento ilegal por falta de fundamentação na prisão. Ao analisar o pedido, Gilmar Mendes observou que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelos colegiados do Tribunal de Justiça de São Paulo, nem do STJ.
A Justiça do Acre afastou responsabilidade de empresa que teve o nome envolvido em golpe de empréstimo.
Segundo o processo, o golpista se fez passar por um funcionário da empresa em mensagem no WhatsApp e ofereceu empréstimo.
A vítima do golpe forneceu documentos e pagou R$3 mil na expectativa de conseguir R$50 mil em crédito.
A desembargadora que analisou o caso concluiu que a culpa foi exclusiva da vítima, que fechou o negócio sem adotar cautelas e fez diversos depósitos em contas de terceiros.
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a culpa recíproca de uma concessionária e uma montadora de veículos pela rescisão de um contrato entre elas.
Assim, as duas empresas não terão que pagar as indenizações previstas na chamada Lei Ferrari. Fátima Uchoa.
A concessionária praticou infrações contratuais graves o suficiente para provocar a resolução do contrato, mas a montadora concedente não observou o regime de penalidades gradativas legais. No STJ, a terceira turma manteve decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceu a culpa das duas empresas pela rescisão e dispensou ambas a pagarem indenizações. O ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino ressaltou que a Lei Ferrari estabelece uma série de parcelas indenizatórias para a concessionária quando o concedente der causa à resolução do contrato. Só que, segundo o ministro, nesse caso, a concessionária, além de ser culpada pela resolução do contrato, sonegou documentos ao perito durante a fase instrutória do processo.
O Ministério Público Federal pede a suspensão dos efeitos no Rio Grande do Sul de resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que amplia prazo para o uso de agrotóxico.
Uma resolução anterior da Anvisa proibiu o uso do herbicida para Quati, a partir de setembro deste ano. Marissa Omena.
A nova resolução permite que os agricultores usem estoques remanescentes do agrotóxico para o manejo dos cultivos na safra de 2020-2021. Na ação civil pública, o Ministério Público Federal argumenta que a permissão não é baseada em dados técnicos científicos e vai permitir a continuidade dos efeitos danosos do produto à saúde da população.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Nova lei de falências entra na pauta de votações desta quarta-feira. Especialistas fazem balanço da situação econômica e dos gastos com a pandemia. Senadores querem acompanhar a autorização e distribuição de vacina contra o coronavírus no país. Boa noite. Senadores querem acompanhar a liberação, a compra e a distribuição das vacinas contra a Covid-19. E o requerimento para a criação de uma comissão externa já está pronto para ser votado. A repórter Érica Christian tem mais informações.
Após reunião com 5 laboratórios que desenvolvem vacinas contra a Covid-19, o Ministério da Saúde anunciou a intenção de adquirir mais de 142 milhões de doses após o aval da Anvisa. Só não participou do encontro o laboratório chinês Sinovac, que desenvolve o imunizante com o Instituto Butantan, para assegurar que a liberação, a compra e a distribuição das vacinas obedeçam a critérios técnicos. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defende uma comissão temporária. Mas, ao citar os trabalhos da comissão mista da Covid-19, ele não afastou a possibilidade de uma subcomissão.
Pode ser uma subcomissão, mas temos que ter, sim, acompanhar o trabalho da Anvisa para promover o registro, acompanhar o trabalho do Ministério da Saúde para a aquisição e a distribuição.
Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, avalia que a comissão mista da Covid-19 pode ser prorrogada para os trabalhos da subcomissão das vacinas.
Defendi que mantivesse a comissão já instalada no Congresso. Talvez, se quiserem outros senadores e deputados participarem, seria uma subcomissão.
A criação da comissão temporária externa das vacinas depende de votação do plenário.
E a comissão mista da Covid-19 vai ouvir representantes do Ministério da Economia e da Instituição Fiscal Independente nesta terça-feira. Eles farão um balanço da situação econômica e dos gastos com a pandemia até agora. A reportagem é de Marcela Cunha.
A comissão especial que analisa as ações do governo de enfrentamento à Covid-19 ouve nesta terça-feira o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Júnior, e o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto. Segundo o portal Siga Brasil, o executivo já liberou 605 bilhões para ações relacionadas à pandemia. Quase metade do dinheiro foi usada para o pagamento do auxílio emergencial. A comissão ainda terá outras 2 audiências públicas. No dia 7 de dezembro, será ouvido o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e no dia 14, o da Economia, Paulo Guedes. O presidente da comissão, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, explicou que não será possível agendar mais audiências públicas.
Nosso decreto de calamidade vai até dia 31 de dezembro. Eu fiz uma ginástica do tempo. Tem muitos requerimentos aprovados, mas não vai ser possível. A gente não tem mais prazo.
O relatório da comissão será apresentado no dia 16 de dezembro para votação no dia 18.
A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, pediu mais empatia com as mulheres que sofrem abusos, violência e estupro. Ela condenou a atitude machista de culpar as vítimas e não os agressores. A parlamentar lamentou que o Brasil seja um dos países do mundo onde mais mulheres são mortas e disse que essa situação provoca dor, revolta, tristeza e vergonha. Ela reconheceu que nossa legislação, em especial a Lei Maria da Penha, é uma das mais avançadas do mundo no combate à violência contra a mulher. No entanto, Mara Gabrilli destacou que é preciso despertar a consciência da sociedade para não tolerar mais esse tipo de crime, nem encontrar justificativas para os agressores.
Reconhecer que muitos abusos vêm disfarçados de uma pretensa diversão e não se calar diante dos amigos que adotam essas práticas, talvez seja o primeiro passo para alcançarmos uma sociedade menos sexista e violenta.
Já o senador Ney Suassuna, do Republicanos da Paraíba, alertou para a difícil situação do ensino privado em consequência da pandemia e pediu apoio efetivo do governo ao setor de grande importância para a formação das crianças e jovens. O parlamentar disse que muitas escolas tiveram que fechar suas portas devido a dificuldades financeiras.
Nós tivemos no Rio de Janeiro mais de 4 mil escolas fechadas. Nós tivemos em São Paulo quase 8 mil escolas fechadas. Nós tivemos no Brasil centenas de milhares de escolas fechadas. E por quê? Porque por mais que o governo diga que está ajudando a escola, ele não consegue fazer chegar o dinheiro que ele determina à mão do educador. E por quê? Porque se está passando dificuldade, não tem chance de pegar dinheiro emprestado.
Rádio Senado. Eleições 2020.
Você sabia que hoje todos os brasileiros votam pelo sistema digital? Pois é, nas últimas eleições, brasileiros no exterior e em comunidades remotas da Floresta Amazônica tiveram os votos contabilizados em poucas horas, assim como os eleitores de grandes cidades, graças ao sistema de urnas eletrônicas. E no Congresso há um debate sobre a possibilidade de impressão de um recibo do voto para a posterior conferência das eleições. E você, é contra ou a favor do voto impresso nas eleições? Saiba mais na reportagem de Rodrigo Rezende.
A urna eletrônica foi utilizada pela primeira vez no Brasil nas eleições municipais de 1996. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, afirma que as urnas são seguras, mas que sempre existe espaço para aperfeiçoamentos.
Rigorosamente tudo nessa vida pode ser aperfeiçoado. Aliás, a cada ano, o Tribunal Superior Eleitoral aperfeiçoa o sistema de urnas eletrônicas, inclusive pela construção de barreiras contra ataque.
Projetos em debate no Congresso querem instituir o voto impresso para as próximas eleições. Funcionaria da seguinte forma: após o voto na urna, a máquina imprimiria uma espécie de comprovante para o eleitor com as suas escolhas. Esse recibo seria depositado em um local para uma possível conferência dos votos. Essa possibilidade já foi aprovada no Congresso em 2015, mas foi barrada no TSE e no STF com a justificativa do aumento de custos, cerca de 2 bilhões de reais a mais.
O Senado pode votar nesta semana uma lei sobre falências, um projeto defendido hoje pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao afirmar que a nova lei protegeria empregos e permitiria que empresas se restabeleçam rapidamente. A proposta analisada pelos senadores autoriza financiamentos, mesmo em fase de recuperação judicial, e permite o uso de bens pessoais como garantia de empréstimos para tentar salvar a empresa. Repórter Bruno Lourenço.
Entre as novidades da nova lei de falências está a possibilidade de um juiz autorizar a empresa a conseguir financiamentos mesmo durante o período de recuperação judicial. O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, diz que o projeto de lei é importante para ajudar a salvar milhares de empregos e empresas neste momento.
É muito importante. Essa pandemia machucou, dizimou, liquidou com pequenas, médias e até mesmo grandes empresas que vão precisar do instrumento do socorro, da falência para poder recuperar suas atividades.
O texto já aprovado na Câmara dos Deputados também amplia as formas de parcelamento e pagamento de dívidas tributárias e proíbe qualquer forma de arresto, sequestro ou penhora de bens do devedor enquanto durar a fase de recuperação judicial ou na decretação da falência.
Senadores também devem votar nesta semana o projeto que amplia a área de atuação da Codevasf para alcançar bacias hidrográficas nos estados de Minas Gerais e Roraima. A companhia é responsável por ações de revitalização, desenvolvimento e irrigação em locais com baixos indicadores econômicos e sociais. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Quando foi criada, em 1974, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco trabalhava somente em bacias de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Mas atualmente também já são atendidos rios dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Pará, Mato Grosso e Tocantins. O senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, afirma que a empresa é muito importante para a redução de desigualdades regionais.
A Codevasf, a cada dia, torna-se mais e mais importante no cenário nacional. Hoje, alcançando 27% do território nacional, ela abrange diversas bacias hidrográficas e realiza o mais nobre papel, que é o de redução das desigualdades regionais. E os desafios continuam imensos para transformar a água em verdadeiro ativo econômico para a nossa população.
A área de abrangência da Codevasf já foi ampliada diversas vezes nas últimas décadas. E mesmo depois de analisada, a nova proposta de crescimento para os estados de Minas Gerais e Roraima, ainda há expectativa de chegar também em breve ao Amazonas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Reforma administrativa pode aumentar a influência política no serviço público.
Prevenção do diabetes ajuda a reduzir problemas graves de saúde.
Deputados cobram avanços na política nacional de resíduos sólidos.
Boa noite. A lei que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos completou em agosto 10 anos de existência. Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, foi o relator da proposta quando tramitou na Câmara. Para ele, houve avanços no setor, mas é necessário melhorar ainda mais.
Na avaliação de Arnaldo Jardim, é preciso enfrentar a questão dos lixões, ainda presente em várias cidades, e também melhorar a situação dos catadores de lixo, que hoje correspondem a mais de 300 mil pessoas.
Faltou uma política pública do governo federal mais consistente de apoio para que isto ocorresse e faltaram instrumentos econômicos apoios. A pergunta é o seguinte: 10 anos depois, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é isso que nós estamos falando, de cuidar do lixo, ela é atual? Eu digo que sim. Há alguns conceitos que nós falamos na política, como responsabilidade compartilhada, acordos setoriais, como a questão do ciclo de vida do produto, a logística reversa, voltar tudo para que aquele que produz tenha responsabilidade com a reciclagem. O índice de garrafas de PET que nós já temos retornado hoje chegou a mais de 40%. Estamos avançando, mas temos um caminho para percorrer.
Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, concorda que a Política Nacional de Resíduos Sólidos representa uma vitória, mas alerta que é preciso avançar ainda mais.
De acordo com o deputado, o Brasil ainda possui mais de 3 mil lixões, o que acaba colocando em risco a vida dos catadores e também da população. Para ele, é imprescindível acabar com esses locais. Mas para isso, Carlos Gomes ressalta alguns pontos que devem ser implantados pelos governos estaduais e federal.
Eu penso que o governo federal tem que colocar à disposição dos catadores, daqueles que já têm cooperativas ou até mesmo a indústria, instrumentos financeiros para que eles possam injetar, melhorar os seus galpões, ter mais treinamento, ter mais equipamento, participar do processo de transformação, porque hoje o catador ele cata, prensa e vende. Ele tem que pegar esse material e beneficiar, porque é no beneficiamento que ele vai agregar valor, melhorar a sua renda. Para isso, é necessário o governo federal, os governos estadual e, por que não, municipal, ajudar aqueles que querem trabalhar com a reciclagem. E não existe uma ação única, são várias ações que irá levar a nossa reciclagem no Brasil crescer e ser um grande gerador de emprego e renda no nosso país.
Saúde.
Entidades médicas estão empenhadas em conscientizar a população sobre a importância de prevenir o diabetes.
Especialistas ouvidos pela Rádio Câmara destacam a urgência de ampliar o acesso da população ao diagnóstico rápido e ao tratamento da doença, principalmente em regiões como a Amazônia e o sertão nordestino. A reportagem é de Cláudio Ferreira.
Cerca de 16 milhões de brasileiros têm diabetes, mas metade deste grupo não sabe do diagnóstico. A doença afeta a produção de insulina, o hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. Os principais fatores de risco são o índice de massa corporal elevado, a baixa atividade física e uma dieta pouco saudável. Médicos de todo o país estão empenhados em levar mais informações sobre a doença e estimular a prevenção. O diabetes é uma das principais comorbidades que complicam o quadro de quem contraiu a Covid-19. Profissionais de saúde que também são parlamentares, como o oftalmologista Irã Gonçalves, deputado do PP de Roraima, alertam para as consequências do diabetes tipo 2, o de maior incidência na população.
O diabetes tipo 2, assim como a hipertensão arterial, eles são as maiores causas de problemas de saúde no mundo inteiro. Desde problemas cardiovasculares, problemas neurológicos, problemas respiratórios, problemas de circulação, paciente mais suscetível a infecções. Todas essas comorbidades acontecem por conta de que os pacientes portadores de diabetes, que é uma doença que cursa com muito poucos sintomas no início, esses pacientes são muito difíceis de serem conscientizados da importância de manter hábitos saudáveis e manter um nível de glicemia dentro de parâmetros normais.
Para quem é diabético, controlar a glicemia pode evitar problemas sérios. A amputação de membros é uma consequência bastante conhecida pelos leigos, mas nem todo mundo sabe que problemas de visão, como glaucoma e catarata precoce, podem aparecer. Outra doença grave é a retinopatia diabética, causada pelo extravasamento de vasos sanguíneos da retina, que pode provocar cegueira irreversível. Ela não tem cura, mas pode ser controlada. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, Maurício Maia, 30% dos diabéticos poderão ter a retinopatia ao longo da vida, mas alguns são especialmente suscetíveis.
Os grupos que têm maior chance de desenvolvimento de retinopatia diabética são os diabéticos de vários anos de evolução da doença, bem como os diabéticos com descontrole da glicemia e também os pacientes que apresentam a combinação de diabetes e hipertensão arterial sistêmica com controle inadequado.
Exames como o de fundo de olho, a retinografia e a tomografia de retina, chamada tecnicamente de OCT, são utilizados para detectar a retinopatia diabética. Em 90% dos casos, o diagnóstico antecipado pode evitar a perda da visão. O oftalmologista Rafael Andrade, da Comissão de Prevenção à Cegueira do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, salienta a necessidade de ampliar o acesso da população aos exames preventivos do diabetes.
Então, a doença aqui é tratável, mas quanto antes, melhor, porque se o diabetes tira, dificilmente a gente consegue trazer de volta, né? Então, o diagnóstico precoce é fundamental antes que as lesões irreversíveis do rim, do coração, do olho, elas se consolidem, né? Então, quanto mais a gente informar, quanto mais a gente conseguir o acesso para esses pacientes, é importante.
Em tempos de isolamento social por causa do perigo da Covid-19, a prevenção fica mais difícil, como ressalta o deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro. Além de ortopedista, ele é coordenador da Comissão Externa da Câmara, que acompanha os efeitos da disseminação do coronavírus no país.
Infelizmente, com a pandemia, muitas pessoas não conseguiram realizar suas consultas médicas, seus exames laboratoriais e não conseguiram, então, realizar um diagnóstico e um acompanhamento correto da sua diabetes. A gente tem certeza que vamos ter uma grande procura no ano de 2021 por consulta e por exames.
O diabetes passou de 11ª causa mortes para cada 100 mil habitantes em 1990 para a terceira em 2017. Os especialistas destacam que é importante ampliar o acesso da população ao diagnóstico e ao tratamento da doença, principalmente em regiões como a Amazônia e o Sertão Nordestino. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Eleições.
Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, destaca que houve aumento da representatividade do Partido Novo nos municípios. A legenda saltou de 4 para 29 vereadores, sendo 10 mulheres. Segundo o deputado, aqueles que já eram detentores de mandatos se reelegeram com votações maiores, o que para ele demonstra a qualidade do trabalho realizado e o reconhecimento da população.
Marcel Van Hatten acrescenta que depois do primeiro turno das eleições municipais, não há justificativa que impeça a Câmara de retomar os trabalhos e analisar os projetos que estão em pauta. Ele lembra que em outubro houve apenas 3 sessões e ainda assim com forte obstrução.
Afonso Mota, do Rio Grande do Sul, ressalta o desempenho do PDT no primeiro turno das eleições municipais. O congressista registra que foram eleitos 311 prefeitos pedetistas, mais de 3 mil vereadores e pelo menos 200 vice-prefeitos. Ele afirma que foi um grande resultado para o partido, considerando as limitações impostas à campanha, devido principalmente à Covid-19.
Para Afonso Mota, agora é hora de focar na votação da medida provisória 1000, que traz a possibilidade da manutenção do auxílio emergencial em R$ 600. Na opinião do deputado, é fundamental aprovar a prorrogação do benefício total. Ele também ressalta a importância das reformas tributária, administrativa e federativa, mas lamenta que, por falta de tempo, essas matérias devam ser debatidas apenas em 2021.
José Nelto, de Goiás, comemora o bom resultado do Podemos nas eleições municipais e destaca que o partido vai governar cerca de 30% da população do estado goiano.
José Nelto também critica a politização da vacina contra a Covid-19. O deputado destaca que a única saída para vencer a pandemia do coronavírus e imunizar a população é a vacina. Ele insiste que é preciso respeitar a ciência e adotar todas as medidas preventivas, como, por exemplo, o distanciamento social e o uso de máscara e de álcool em gel para proteger a vida das pessoas.
Relações Exteriores.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, critica a fala do presidente da República na reunião do Bloco Econômico BRICS, que, além do Brasil, reúne a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Para ele, o governo Bolsonaro não tem uma pauta consistente que demonstre para o mundo que o país pode garantir a proteção do seu imenso patrimônio ambiental.
Joseildo Ramos destaca que, ao acusar países desenvolvidos de comprar madeira de origem ilegal, Bolsonaro se esquece do desmonte do Sistema Nacional de Proteção Ambiental, do sucateamento do IBAMA e da falta de fiscalização. O deputado avalia que, com esses fatores, o governo dá margem à ilegalidade e chancela a venda de madeira de lei de origem, no mínimo, duvidosa.
Educação.
A Câmara está analisando proposta que determina que as plataformas de ensino à distância garantam o sigilo de dados tanto de alunos quanto de professores. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Carla Alessandra.
O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para que as plataformas de ensino sigam as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados para que o uso da tecnologia seja possível sem o fornecimento ou compartilhamento de dados pessoais e que não haja coleta e compartilhamento de dados sensíveis como origem racial ou étnica, convicções religiosas ou políticas, entre outros. O texto prevê também que a biometria do usuário seja mantida em sigilo e que os dados sejam coletados mediante expresso consentimento dos titulares ou responsáveis. Além disso, os dados coletados só podem ser utilizados em território nacional. O autor da proposta, deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, lembrou que, com a pandemia de Covid-19, um número maior de pessoas está utilizando plataformas de ensino à distância e, por isso, a segurança desses dados precisa ser garantida.
Isso aumenta o risco de manejo indevido e compartilhamento de dados pessoais decorrente do uso dessas tecnologias de acesso remoto, tanto por crianças, adolescentes e professores em também atividades pedagógicas.
O Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa, mantido pelos Tribunais de Contas, emitiu uma nota técnica para que os tribunais fiscalizem a coleta e uso dos dados em plataformas de ensino à distância. O presidente do comitê, César Miola, afirmou que, além da fiscalização, os tribunais poderão aplicar sanções no caso de descumprimento da legislação vigente no país.
Na atuação dos órgãos de controle externo, dos tribunais de contas, o que se tem como possibilidade, de um lado, se houver descumprimento da legislação que regula a matéria ou de dispositivos constitucionais, o objetivo é que se possa, então, permitir a aplicação de multa, de advertências, de recomendações.
César Miola disse ainda que as penalidades podem incluir também a suspensão da conta dos gestores das plataformas. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Política.
Especialistas apontam aumento da influência política no serviço público com a reforma administrativa proposta pelo governo. A repórter Silvia Munhato acompanhou o debate promovido pela Frente Parlamentar em defesa dos servidores e tem mais detalhes.
Deputados e especialistas ouvidos em uma reunião virtual da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público afirmaram que a reforma administrativa proposta pelo governo reduz a independência do serviço público ao permitir que 100% dos cargos de chefia, comissionados e funções de confiança sejam destinados a não servidores e ao restringir concursos e cargos com estabilidade. A frente é coordenada na Câmara pelos deputados Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, e Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Para o deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, o servidor público não é empregado do gestor, mas faz parte de um sistema de fiscalização da sociedade. Ele acredita que a reforma tem a ver com uma visão de que o Estado deve ser o menor possível, embora a pandemia tenha mostrado como a existência de um sistema de saúde público é importante.
O servidor público passou a ser uma resistência maior, enfrentando transmudanças liberais ou neoliberais, porque o servidor público exatamente tem essas garantias. Eles falam em meritocracia, eles querem demitir a qualquer momento, eles querem eles próprios fazerem a seleção, eles querem acabar com o concurso público.
Vladimir Nepomuceno, diretor da Insight Assessoria Parlamentar, disse que a reforma é uma volta à situação existente antes da Constituição de 88, quando havia nomeação sem concurso público. Ele disse que o texto propõe a estabilidade para cargos típicos de Estado, mas deixa essa definição para uma lei ordinária. Segundo Vladimir, é necessário que os servidores não aceitem essa divisão.
Você vai ganhar um bote salva-vidas porque o navio onde está todo mundo vai afundar. Beleza. Aí o governo dá um bote salva-vida para aquela carreira, para aquele cargo. Só que quando o navio afundar, ele está numa canoa no meio do oceano, vai sair de lá como? Então, a salvação não é um sozinho correr atrás do seu interesse, é todo mundo junto.
O deputado Tiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais, coordenador da Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa, tem dito que a ideia da reforma é tornar o Estado mais ágil e moderno, flexibilizando as formas de contratação e sinalizando para um sistema de metas de produção. Vladimir Nepomuceno diz que a avaliação de desempenho dos servidores, que hoje deve ser regulada em lei complementar, passará a ser feita por lei ordinária. Ele afirmou que essa avaliação poderá resultar em uma demissão do servidor estável, solicitada por um chefe que não é da carreira, ou seja, poderá abrir espaço para a ingerência política nas atividades. A Frente Parlamentar Mista do Serviço Público também apoiou o lançamento do movimento A Serviço do Brasil. No evento de lançamento, representantes de 26 entidades ligadas a servidores públicos fizeram várias simulações do impacto da aprovação da PEC emergencial que está em tramitação no Senado. A PEC prevê a possibilidade de redução de até 25% dos salários dos servidores com redução proporcional da jornada de trabalho. Isaac Lima, coordenador da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União, disse que o impacto é direto.
Então nós teremos apenas uma aparência de normalidade. Nós teremos apenas uma aparência de que o serviço público ele continua sendo prestado de uma forma que atenda à população. Mas, na verdade, esse serviço público ele não será prestado porque a sua demanda ela vai levar mais tempo para que ela possa ser resolvida.
Os servidores também lembraram que a situação seria agravada pelo movimento atual de muitas aposentadorias no serviço público, sem a abertura de novos concursos. O presidente da Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais, Alberto Ledur, disse que os concursos são o meio mais democrático de acesso ao serviço público. Ele afirmou que o concurso do INSS em 2015 teve uma competição de 1.145 pessoas por vaga. A ampliação dos cargos, que podem ser indicados por políticos, e a abertura que a reforma dá para os chefes dos executivos reestruturarem os serviços de maneira unilateral pode ser excessiva, segundo ele.
Aqui um reforço da possibilidade de práticas coronelistas nos municípios. Né? O prefeito vai passar a ter a possibilidade de extinguir e criar estruturas de Estado, vai ter a possibilidade de criar cargos em comissão de maneira ilimitada no que toca às suas atribuições burocráticas e técnicas.
Ledur explicou que os cargos de chefia comissionados são quase 90 mil em todo o serviço público. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Fórum Nacional de Controle.
O encontro é promovido pelo Tribunal de Contas da União e será realizado nos dias 3 e 4 de dezembro. Este ano, o evento será online e terá como tema a inovação em prol da educação no Brasil. O objetivo do fórum é integrar as instituições de controle e os órgãos de todas as esferas administrativas e da sociedade civil na busca de soluções inovadoras e na disseminação de boas práticas. O encontro será dividido em painéis que abordarão assuntos como os desafios, as perspectivas e as boas práticas da educação digital, infraestrutura e acesso às tecnologias de informação e comunicação. O evento é gratuito e aberto ao público. Faça sua inscrição em www.tcu.gov.br/eventos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.